Nós vamos receber aqui dois técnicos do governo do estado, pessoas que acompanham de perto o distanciamento controlado, as bandeiras e o que pode e o que não pode. O Bruno Naundorf, que é do gabinete de crise da Secretaria Estadual da Saúde e diretor do Departamento de Auditoria do SUS. Muito bem-vindo, Bruno. Boa tarde.
Boa tarde, Saúde. Boa tarde, Kelly. Tudo bem?
Boa tarde. Certo.
E o Felipe Augusto Belé, que é assessor técnico do Comitê de Dados. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly. Obrigado aí.
Bruno e Felipe, eu vou fazer uma combinação com vocês aqui para a gente, né, tornar mais dinâmica a interação com os nossos ouvintes. Como são muitos pontos, tem algumas dúvidas que são mais gerais e algumas pontuais. Se vocês não tiverem, e como são, né, são muitas regras, inclusive todos esses dados das bandeiras estão lá no site distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Tem um PDF ali e tem tudo muito especificado. Mas se vocês não tiverem a resposta na hora, um pode ficar procurando a resposta enquanto o outro responde a outra pergunta e assim nós vamos levando, tá? Pode ser?
Tranquilo.
Tá? E daí eu vou deixar para vocês também, Bruno e Felipe, como eu não sei qual resposta cada um vai dar, então a gente faz a pergunta e vocês decidem entre vocês quem responde ou se cada um responde uma parte, tá? Antes da Kelly começar a repassar as perguntas dos ouvintes, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre o comércio, que é um setor muito abrangente, tem diferentes áreas dentro do comércio. Então, começando pelo comércio essencial, o que é comércio essencial e como vai ser funcionamento do comércio essencial a partir de amanhã?
Em primeiro lugar, assim, acho que é importante trazer um histórico da bandeira preta, lembrando que onde estiver funcionamento, nós vamos ter algumas restrições maiores também contra o público. Nós temos 8 metros quadrados por pessoa quando nós estamos em bandeira preta. Essa é uma das maiores diferenças em relação à bandeira vermelha, que é de maior costume da maior parte da população que já vivenciou em algum momento a bandeira vermelha. No caso da bandeira preta, os serviços essenciais eles estão previstos no decreto 55.240, também a lei federal trouxe. Serviços essenciais são aqueles que não são possíveis o adiamento. A pessoa não pode deixar de comer, de se alimentar, de fazer a sua higiene. Então, farmácias vão estar abertas, os supermercados vão estar abertas, as mercearias vão estar abertas. Vou dar um exemplo no comércio que tem lá na nossa fechamento da venda de veículos novos. Isso é algo não essencial. Agora, a venda de autopeças para conserto dos veículos, eventualmente, que possam quebrar durante esse período, ele está lá previsto. Então, acho que isso explica um pouco, né, do que é a diferença de serviços essenciais. São aqueles necessários para a subsistência, para a vida, para o dia a dia do cidadão.
Comércio de vestuário e calçados fica no não essencial, portanto fechado a partir de amanhã.
Portanto fechado a partir de amanhã, aguardando, claro, a publicação do decreto que vai ser definido. Todos os pontos que foram falados por vocês agora e que estão disponíveis no site de distanciamento controlado são dados que estão previstos no decreto publicado segunda-feira. A toda semana, quando são divulgadas as novas bandeiras, são publicados os protocolos. E todas as semanas elas podem ter algum ajuste, alguma alteração, até de acordo com o que é levado. É importante lembrar que o modelo de distanciamento controlado ele foi construído também com a sociedade, com contribuições, e em quase todas as semanas nós recebemos contribuições, críticas, questionamentos que fizeram a evolução do sistema.
Kelly, eu tenho vários tópicos aqui, mas vamos deixar pelos ouvintes, e aquilo que não for respondido eu repasso no final algum setor que não foi contemplado, por favor.
Vamos lá. São muitas as perguntas e peço perdão se a gente repetir algum ponto, porque é muita coisa que chega mesmo. Construção civil vai funcionar?
Construção civil. Quer falar, Felipe?
Isso. No caso da construção civil, em bandeira preta, os protocolos eles preveem que podem apenas ser aquelas relacionadas exclusivamente à questão da emergência da Covid-19, Então, por um exemplo, as obras relacionadas a uma ampliação de alas hospitalares, construção de hospitais, de unidade de atendimento, assim por diante, como também aquelas relacionadas à manutenção essencial, por exemplo, a questão de manutenção de estradas. Então, no que se refere principalmente à construção civil, obras elas ficam limitadas a essa, a esse tipo de segmento.
Faixa litorânea da na praia, para banho de mar, é isso que o ouvinte pergunta. Ele pode tomar um banho de mar, sim ou não?
Ele deve. Né? As atividades de esporte que são necessárias, caminhadas, elas não estão proibidas. Se nós pegarmos o que temos na bandeira preta, é a proibição de permanência. Então, aquela pessoa que for entrar na praia, na água da praia, tomar um banho de mar, voltar para casa, não há óbice. Pelo contrário, até é incentivado que se possa fazer atividades físicas, manter a saúde nesse momento. O que é proibido, e está de forma bem clara, é a permanência de pessoas. É permitido a circulação com distanciamento mínimo de 1 metro e com uso obrigatório e correto de máscara, cobrindo boca e nariz. Isso que foi falado para mar vale também para as praças, para os parques, para a beira nossa do Guaíba e para todas as outras atividades de lagoa, rio e similares.
Ou seja, caminhada pode e não pode ficar, pegar a sua cadeira, sentar ali e tomar um chimarrão.
Exato, uma caminhada, os esportes individuais, eles são até incentivados que sejam feitos para manter a sanidade, né, das pessoas nesse momento difícil que vivemos no Rio Grande do Sul.
Antes de seguir adiante, voltando na construção, Felipe, construção civil, porque no painel que tem no site, no PDF, tem construção de edifícios, 75% dos trabalhadores em bandeira preta. Indústria de construção, isso. Construção de edifícios, 75%. Não tem nem, não vi nada aqui que especifique em relação à atividade.
Na quarta coluna, fala embaixo, exclusiva emergência Covid-19.
Ah, tá. Então esse é um esclarecimento importante, tá.
Okay. Os protocolos trazem separação de modo de operação, tanto quando estão relacionados a trabalhadores quanto a atendimento, né? No caso de atendimento a público e também dos seus funcionários. Então, no caso da construção civil, a parte bem relacionada a trabalho, ela fica direcionada à emergência Covid-19.
Dúvida, feira livre, feira, né, como a gente tem ali perto da Redenção, aquelas feirinhas orgânicas que a gente tem nos bairros. A Juliana, que é do Bonfim, pergunta, feira pode na bandeira preta?
As feiras, elas têm um enquadramento específico. Eu vou pegar agora aqui para vocês para ler. São dois pontos que são possíveis. O comércio varejista de itens essenciais de rua, eu poderia entender que ela está enquadrada ali, e também no comércio de varejistas de produtos alimentícios, como mercados, açougues. É diferente, por exemplo, de artesanato e outras atividades. Agora, a feira livre de alimentação, ela é considerada essencial. Então, se houver o distanciamento necessário entre barracas, tendo também o distanciamento de uma pessoa a cada 8 metros quadrados, que é a regra da bandeira preta, não há óbices de que haja venda de produtos alimentícios.
Então, relacionado ao produto, para deixar bem claro. Boa Exato. Tarde. Hotéis e pousadas, como fica? Pode? É o Giovanni de Gravataí.
Isso. No caso de hotéis, eles podem. Eles entram ali no grupo de alojamento que a gente possui. E a única fica com uma restrição um pouco inferior na questão do percentual de quartos, né, de lotações dos hotéis. E ele tem toda uma restrição quando relacionado aos demais serviços que o hotel vem oferecer. Por exemplo, a questão de piscinas, a questão de áreas sociais, áreas comuns. Então, neste caso, em bandeira preta, eles ficam fechados, essas partes de áreas comuns, mas os hotéis em si, eles podem operar com uma restrição um pouco inferior, de 30% dos quartos.
Essa pergunta chegou bastante porque a gente tem bastante ouvinte que é motorista. Eu vou ler duas só, né? Mas ela chegou em grande número. Kelly Stout, por favor, preciso saber se eu vou poder continuar trabalhando como motorista de aplicativo quando ingressar essa bandeira preta a partir de amanhã. E outro diz, táxi, aplicativo, podem circular e quantas pessoas podem ser transportadas?
O transporte, ele tem uma regra específica de passageiros, ele entra na mesma lógica dos demais transportes. Então, não há uma vedação ao transporte de passageiros. Ela tem os regramentos, né, de...
Então, pode.
E já está sendo usado, né? Se a gente for considerar hoje, por exemplo, os motoristas de Uber 99 e esses outros aplicativos, eles já não permitem utilizar o banco da frente. Então, mantendo a capacidade de 50% dos assentos, como está no transporte rodoviário municipal, não há óbices de funcionamento.
Bom, então pode, só que com alguma regra que está estabelecida. Não tem problema, esse motorista que está preocupado em trabalhar, ele vai poder trabalhar.
Qual é a regra que nós temos? Transporte coletivo de passageiros, se ele é municipal, é 50% da capacidade total de veículos. Então, no caso, ele pode ter dentro do veículo metade da capacidade de passageiros. Então, um carro com 5 lugares poderia transportar 2 pessoas.
Tem uma dúvida. A agência de empregos pode abrir ou trabalhar internamente? A Lariane de Bento Gonçalves.
Só uma questão que é importante, só que nesse caso do transporte tem que ter ventilação cruzada, janelas abertas, sistema de renovação de ar ou ar-condicionado não ligado nesse formato, que são importantes para esse tipo de transporte. A pergunta é essa...
Agência de emprego.
Teria que classificar. Não sei,
Felipe... Se eu entendo a questão de agência de emprego, pensando nessas fundações e associações que a gente possui, ela pode ser enquadrada no quesito de assistência social, que inclusive é uma atividade essencial. Então, ela, na verdade, tem um grupo de saúde e assistência, e as assistências sociais ela pode operar com 100% de trabalhadores, sem restrições adicionais. Com exceção, é claro, do que o próprio Bruno, inclusive, apontou nesse momento, questão de uso de máscara, distanciamento entre as pessoas, higienização, ter todos esses cuidados.
Kelly Stout, lojas de eletrodomésticos ou móveis que possuem alvará de material de construção, pode, Wilson, de São Leopoldo?
Essa é uma discussão, né, porque a questão, a pergunta está induzindo. Se ela vende materiais de construção, ela se enquadraria nos materiais de construção. Agora, se ela é uma loja de eletrodoméstico, ela se enquadraria na impossibilidade como loja de comércio. Isso depende muito de como ela está registrada e como ela está em funcionamento.
E até não tentar driblar a fiscalização, né, sob um outro pretexto. Acho que fica bem claro nesse tipo de manifestação, né, doutor?
Kelly, até aproveito para dizer que a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não fez lockdown no Rio Grande do Sul, não se pretende fazer lockdown no Rio Grande do Sul, se pretende é que se diminua a transmissão e possa permitir que as pessoas tenham atendimento de saúde necessário, que elas possam, tendo necessidade, leitos hospitalares. E a gente só vai fazer isso diminuindo a contaminação. E a contaminação se dá no contato de pessoas. É assim que o vírus funciona. Então, é importante isso que coloca de não fazer tentativas de driblar, porque o driblar pode fazer com que a gente tenha um cenário pior, como a gente teve em outros lugares do mundo e do Brasil.
Sobre pedidos de restaurante, tem uma pergunta do Laitano aqui. Boa tarde. Hoje fecha às 20 horas. Os clientes podem buscar pedidos depois desse horário e com o fechamento total. A gente vai poder aceitar pedidos que o cliente retire no restaurante?
A forma como está previsto na bandeira preta é de no caso de restaurantes à la carte, é de exclusivo de teleentrega, o Peg Leve e o Drive-Thru. Essa é a regra que vale na bandeira preta, para restaurantes da la carte, serviços que não tenham autosserviço, que é o que está vedado. Nós temos, além da bandeira preta, uma regra que está vigendo, que proíbe atividades presenciais, esse tipo de atividade, entre 8 da noite e 5. Isso não se dá pela bandeira preta, se dá por esse novo regramento que veio para tentar conter esse risco de transmissão. Então, pelo regramento do decreto novo que saiu nessa semana e que veda a partir das 20 horas, a parte de drive-thru e pegue-leve não é permitida. Mas a teleentrega, ela prossegue vigente como seria, e não há proibição de que essas pessoas possam receber nas suas casas alimentos, que é uma situação essencial.
Tá. Restaurante de estrada, beira de estrada, rodovia?
Eles têm uma diferença. Restaurantes que sejam na beira de estrada, eles podem ter o recebimento presencial. Por quê? Porque há uma obrigatoriedade de aquelas pessoas que são caminhoneiros, que estejam em viagem, tenham onde poder se alimentar. Então, existe, e é uma situação que está prevista no decreto 55.340, na lei federal que regula os serviços essenciais, como algo essencial. Mas temos que ter...
Ainda nessa linha do que o Bruno...
Fala, Felipe, por favor.
Não, também nessa linha, junto com a questão de restaurantes, que não apenas em beiras de estradas e rodovias, mas também na questão de restaurantes em rodoviárias, por exemplo, que também estão ali a serviço de passageiros. Então, essas também têm uma questão de atividade essencial e também acabam sendo inseridas nessa excepcionalidade, né?
E aí, para concluir, Felipe, acho que é importante também a gente colocar que, na mesma forma que a Kelly falou de não driblar, o objetivo dessa norma é que permita a alimentação das pessoas que estão na estrada. Como o Felipe colocou, de rodoviários e também quando passam rodovias por dentro das cidades, esse regramento permite que nas rodovias tenha restaurantes abertos. Agora, essa ideia é para atendimento dessas pessoas que estão na estrada e não para atendimento, por exemplo, de turismo, como nós temos, por exemplo, cidades que poderiam ter restaurantes turísticos na beira de uma estrada.
Agropecuárias ficarão abertas, o Edson de Santo Antônio da Patrulha?
A gente precisaria definir um pouquinho a questão de agropecuárias. Pet shops estão fechados. Agora, serviços, por exemplo, de veterinários, eles são permitidos. Então, claro que muitos serviços que se encontram em agropecuárias e pet shops são também serviços veterinários que teriam autorização de abertura e venda. Agora, a venda própria de como em pet shops, ela não estaria permitida.
Olá,
também no
como...
caso de lojas,
por favor.
Lojas
pode
agropecuárias,
continuar.
A gente tem muito no interior, né, as lojas que vendem a questão de rações animais, desse tipo de produto. Então, também são lojas ditas essenciais. E mais no lado da agropecuária, de produção de alimentos, produção de questão de pesca, questão de animal, elas podem sim continuar operando normalmente.
Como ficarão as igrejas na bandeira preta?
Bom, as igrejas, estou pegando aqui para pegar a forma como é que ela está também como essencial. Deixa eu colocar.
A bandeira em bandeira preta, as igrejas, desculpa, em bandeira preta, elas não são vedadas de realizarem cultos, embora não podem ter a questão de atendimento presencial de público. Então, elas podem operar internamente. Na parte de transmissão de vídeo, transmissão de online das missas e das suas atividades.
Mas sem atendimento de público presencial.
Isso. Salões de beleza ou estéticas, isso funciona, não funciona, tem regras?
Eles são fechados na bandeira cabeleireiros, barbeiros, serviços de higiene pessoal, elas são consideradas fechadas na bandeira preta.
O sinal está marcando 13h30. Dentro daquela pergunta que o Stout falou, né, das estradas, o ouvinte Carlos Roça pergunta: oficina mecânica pode estar aberta?
Pode estar aberta.
Pode. Ela entra na parte do comércio quando a gente tem ali a manutenção de veículos, manutenção e reparação de veículos automotores.
Dentro dessa pergunta, deixa eu aproveito então, que a gente está falando de automóveis, né? Chegou uma pergunta sobre bicicletas. Tem loja de bicicleta, vende bicicleta e faz manutenção. Essa loja que vende e faz manutenção pode abrir? Se é uma loja só de manutenção de bicicleta, pode abrir?
Nós não temos essa regra dessa forma específica. Ela teria que ser vista na mesma forma, acredito, que dos veículos.
Vamos lá, porque tem muita coisa ainda. Não sei se a gente faz um pupurri aqui, Stout, porque tem cada um, claro, procurando a sua realidade, né? Escritórios de contabilidade e advocacia podem?
Os escritórios, deixa eu abrir aqui.
Estou até buscando aqui também. Contabilidade, eles podem sim, mesmo na bandeira preta. A gente tem um grupo que são serviços profissionais de advocacia e de contabilidade. E eles podem também, na bandeira preta, com uma restrição maior, apenas 25% dos trabalhadores de forma presencial. que podem, então, realizar tanto a questão dos trabalhadores de forma presencial quanto ao atendimento. Nesse caso, a gente até indica, tenta recomendar que o máximo possível de agendamento por caso de atendimento, eles sejam feitos. Tem que tentar manter todos esses cuidados, principalmente de higienização nos locais.
Exames de direção, CNH, vão continuar?
Felipe, acho que a gente conversou disso, pode falar.
Sim, eles permanecem, a questão de serviços delegados e habilitação de condutores, eles fazem parte da administração pública, então eles podem permanecer atuando. A parte do ensino teórico, ele é feito da forma remota, e a parte da aula prática, ela é feita pelo atendimento individualizado.
Tabelionatos e cartórios.
Entendo que nesse caso eles sejam atividades essenciais, então também podem continuar operando. Não sei, Bruno, se...
É isso, é isso.
Deixa eu pegar aqui.
Delegados.
Sim, perfeito, perfeito. Imobiliária pode trabalhar internamente sem atendimento ao público?
Imobiliárias similares têm uma regra de teletrabalho e o teleatendimento exclusivo na bandeira preta. Ele, então, qualquer imobiliária similar desse tipo, ele tem que trabalhar com 25% dos trabalhadores, mas em teleatendimento.
Deixa eu pegar aqui. As igrejas vocês responderam, construção civil também.
Indústria, já teve pergunta?
Indústria tem pergunta aqui também, Stout. Indústria, o pessoal perguntou até do setor calçadista, mas indústrias em geral, podem?
A indústria em geral, ela funciona. Agora nós temos uma separação bem grande nos tipos de indústria. Mas, como regra, 75% dos trabalhadores, na quase totalidade delas, mas também sugerindo sempre, porque esse é o objetivo do teletrabalho, no máximo que for possível e quando obrigatório, com todos aqueles cuidados recomendados que estão nos protocolos, que não variam, inclusive, para as outras bandeiras, e devem ser respeitados, principalmente nesse momento.
Mas pode, né? Porque a Grazi de Caxias perguntou, quero saber como ficam as indústrias, e outra que perguntou foi a Tati de Porto Alegre perguntando, indústria do vestuário, poderá funcionar com bandeira preta?
As indústrias, como regra, elas funcionam em até 75 com esse regramento.
Perfeito.
Até adicionalmente, uma pergunta adicional que surgiu bastante durante a semana com esse decreto que fez a restrição de horários, foi se a indústria poderia operar nos casos das que têm atividades noturnas. E sim, elas podem manter a atividade porque elas, na verdade, não tratam de atendimento ao público, não tem fluxo de pessoas presenciais ali de público externo. Então, como é uma atividade interna das indústrias, elas também podem operar no chamado terceiro turno, horário noturno.
Isso, e o que o Felipe coloca também é muito importante, embora já seja assim o comum das indústrias, é que sejam mantidos os mesmos grupos de trabalho, tanto no transporte, né, que muitas indústrias oferecem, quanto no próprio local de trabalho. Então, até porque se houver a contaminação, também não paralisa também a indústria, como a gente teve no início da pandemia, lá em abril do ano passado, em alguns locais de contaminação quase que integral e até fechamento de indústrias. Então, uma preservação no momento de cuidados que a gente tem que ter maiores, que sejam cuidados os mesmos pessoas, os mesmos momentos, mantendo, né, as rotinas de trabalho. Mesmo
tem, uma que,
de trabalho. Uhum.
Tem uma que eu acho que não chegou ainda ou não foi lida ainda, que é bancos e lotéricas. Bancos e lotéricas.
As lotéricas, elas têm um previsto aqui.
Banca de jornal.
Também, né?
Desculpa, por favor, aqui é tanta coisa, vamos lá. Banca
também
de jornal, podem?
Desculpa. Os bancos,
é que nós somos quatro, né? Lotéricas
quatro
primeiro.
Falando. Os bancos, lotéricas e similares, eles podem com metade dos trabalhadores, com teleatendimento e atendimento individual sob agendamento. E essa é a regra que se tem dentro do ponto de bancos em especial.
Bom, é que é muita coisa, né, gente? Vamos lá.
Na outra pergunta.
Eu também já me perdi, vou conversar para vocês que é muita coisa.
Banca de revista e jornal, né, aquele.
Vou fazer um pupurri aqui e vocês vão dando conta, tá? Banca de revista, casa de câmbio, lanchonetes. Três aí para vocês responderem.
Lanchonete entra na regra dos restaurantes que permite naquele formato de serviço essencial da mesma forma como um restaurante.
Casa de câmbio?
No caso da casa de câmbio, ela deve entrar na mesma regra de serviços financeiros como o caso de bancos e lotéricas. Então, também tem a possibilidade de operação.
O atendimento individual sob agendamento.
E essas bancas que hoje são revistas, jornal, mas tem alguns outros objetos, né, à venda, enfim, isso pode abrir?
Uma das questões importantes é que todo modelo de sanção controlada ele foi construído com base nas regras do CNAE, né, que são regras do registro da empresa. Então, dentro, por exemplo, das indústrias, eu tenho vários desses códigos. E se vocês acompanharem, para todo ouvinte que queira ver o modelo de sanção controlada, ele pode ser visto na sua atividade, o grupo, e na segunda coluna, o CNAE, que tem o duplo dígito. Então, eu não sei classificar neste momento como está uma banca, mas se a gente quiser a classificação dela, ela vai entrar dentro eu entendo da mesma lógica, nesse caso, de serviço não essencial, mas a gente teria que fazer uma verificação.
Academias perguntaram, eu acho que é uma pergunta que veio bastante, mas também para diferenciar, por exemplo, academia, o estabelecimento em si, academia de prédio, né, no serviço de um condomínio, por exemplo, ou então fazer exercício, eles falaram ao ar livre, mas às vezes tem aqueles grupos que vão, né, para o parque fazer, sei lá, uma aula de yoga. O que que pode, o que que não pode?
Esses estão vedados, esses maiores. A academia, serviço de educação física em academia, centro de treinamento, em estúdios ou similares, eles são vedados na bandeira preta. Então, não é possível fazer. Como o Felipe até mencionou quando ele falava nos hotéis, da mesma forma vale para os condomínios, as academias também não podem ter esse atendimento na bandeira preta. Independente de onde ela esteja. Pode ser dentro de um clube, pode ser dentro de um condomínio, pode ser dentro de um hotel.
Perfeito.
No caso, Bruno, só para complementar, no caso das áreas comuns de condomínios, até pode sim academia, mas ela opera com o lado de apenas atendimento individualizado ou com habitante. Isso até independe, então, do tamanho das academias, ela, na verdade, fica bastante limitada para os usuários, mesmo no caso de condomínio predial. Tendo toda a necessidade de limpeza, de higienização entre as pessoas, então, tem toda uma... essa série de regras que devem ser atendidas, principalmente higienização.
Boa tarde, sou proprietária de uma sorveteria, alimento, mas não sei se é essencial. Perguntaram sobre piscinas também, a faixa de areia a gente já respondeu, gente, o que não pode é ficar parado, né? Fazer atividade física pode, uma caminhada, por exemplo, pode. E também perguntaram como é que funcionaria o regramento para, por exemplo, o velório, se pode, não pode fazer com pessoas da família, tem que ser vedado para poucas pessoas?
No caso de funerária, ela pode continuar operando, claro, tem as exceções de quando é um paciente com Covid-19, mas elas podem sim operar. Salvo engano, no caso de Covid, ela fica limitada a 10 pessoas no máximo. E é isso, né, Bruno?
É isso. E existe até para esse, no site da Secretaria, no site coronavírus.rs.gov.br, lá dentro existem várias informações que podem ser, inclusive, acessadas pelo tipo de público que está procurando. Profissionais de saúde podem procurar informações para eles, para o público em geral, e lá existem também orientações específicas até para a questão do serviço funerário.
Ele perguntou das piscinas, né?
Piscinas, elas são vedadas, tá? Mas...
Que clube fecha, né? Os clubes sociais esportivos precisam fechar. Nos condomínios, as áreas sociais também precisam ser fechadas, com exceção que vocês deram aí da academia para atendimento individual ou coabitante. Então, as piscinas públicas ficam fechadas.
Sim. Tanto em hotéis, quanto em condomínios, quanto em serviços.
Ah, hotéis também.
Exato. Vocês tinham, quando perguntaram de hotel, vocês responderam nesse sentido, né?
Tá, então, dá uma olhada aí, que eles têm, acho que eu tinha anotado muitos tópicos aqui, acho que os ouvintes perguntaram os principais e alguns até mais detalhados. Dá uma última olhada aí no WhatsApp, eu tenho uma pergunta que chega, vocês falaram sobre a praia, né? A beira da praia não pode botar cadeira, guardar sol, fazer ali o acampamento, pode atividade física, uma caminhada. E daí o pessoal que pesca, e tem muita gente na praia que pesca, e pescador pode ficar na beira da praia?
uma discussão. As atividades de pesca, a gente tem dois pontos que daria para fazer uma questão, né? Nós temos dentro da agricultura e pesca a possibilidade de aplicação. A pesca e a aquicultura, elas são permitidas. Então, existe a possibilidade, sim, de a pesca ser realizada.
A pesca como atividade econômica, né, Bruno? Agora, a pesca isso. Como lazer, que é o que a gente acaba tendo de... como permanência, que neste caso não seria... Não, ele, por a pessoa ficar permanente ali como lazer, não poderia.
Vamos ver.
Uma última.
Gente, eu dou conta aqui. Pilates eu acho que encaixa como academia, né, gente? Vocês estavam falando, não pode, né? Mas vou fazer a pergunta igual. Pilates, academia, tá. Consultório, psicólogo, psiquiatra, é atividade essencial? Ou...
de saúde são essenciais.
Continua, pode ter presencial, não precisa ser tudo online, então.
Serviço de saúde permanece.
E eu vou encerrar...
Você sempre recomenda, né? O máximo possível, tem muito serviço de terapia, por exemplo, esses tipos de atendimento, o máximo possível que puder ser feito de forma virtual, a gente sempre traz essa recomendação.
Inclusive faça, né? Para cuidar da cabeça também nesse momento que está difícil. Eu queria só pedir para a gente encerrar, muito pediram assim, e onde eu encontro tudo isso, né? Se eu fiquei com alguma dúvida, porque obviamente a gente não vai conseguir fazer todas as centenas de perguntas que chegaram aqui, eu agradeço imensamente aos nossos ouvintes que participaram aqui. O pessoal está dizendo, gente, a Gladys perguntando, vacina e veterinário. Gente, a gente está perguntando o que pode e o que não pode, né? A veterinária vai poder abrir, mas vacinas é um outro setor do governo, não é esse. Onde é que encontram esses dados, esse regramento? Quem tiver dúvida?
Kelly, acho que é bem interessante que a pessoa possa, qualquer ouvinte que tenha interesse, acessar o site do distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Ao descer o cursor, tem uma chamada Confira a Classificação do Seu Município. O ouvinte vai colocar o nome do município em que ele está, por exemplo, Porto Alegre, nesse momento ele vai clicar em Visualizar. No momento que ele clica o município, aparece ali a região em que ele está, a região 10, que é Porto Alegre, que encontra-se nesse momento em bandeira preta, com risco altíssimo, explica que nós estamos com baixa capacidade de sistema de saúde e alta propagação do vírus. E aí o ouvinte pode fazer até a verificação de cada um dos setores ou de todos. Então, digamos que ele queira, por exemplo, saber algo sobre o comércio. Ele vai clicar em comércio e vai fazer o download. Quando ele faz o download, vai abrir em PDF todos os protocolos necessários para o comércio naquela cidade que está programado para todo o Rio Grande do Sul, em cada uma das cidades.
Bruno Naundorf.
Adicionalmente, também na página do distanciamento controlado, nós temos logo acima do mapa um espaço que diz protocolos gerais específicos. Esse documento ele traz todos os protocolos de distanciamento nas quatro bandeiras, para todos os grupos. E adicionalmente, nas primeiras páginas iniciais, a gente traz o que a gente chama de protocolos gerais, que são aquelas medidas permanentes. Então, a questão toda de distanciamento, como fazer higienização, atendimento diferenciado de grupos de risco e todos os demais pontos que a gente traz dentro de todo o distanciamento controlado.
Bruno Naundorf, do Gabinete de Crise da Secretaria Estadual da Saúde, Felipe Augusto Belé, assessor técnico do Comitê de Dados, muito obrigado pela atenção, pela ajuda dos dois e bom trabalho.
Perfeito. Um abraço.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Kelly. Um abraço.